A equiparação da idade para a aposentadoria de homens e mulheres, prevista até o momento, né, na reforma da Previdência, vai ser tema de debate nesta terça-feira, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
Pelas novas regras, Lincoln, propostas pelo Executivo, as mulheres vão ter que atender aos mesmos critérios fixados para os homens e passarão a ter direito de acesso à aposentadoria somente aos 65 anos de idade, desde que completassem 25 anos de contribuição, pelo menos. Hoje, as mulheres se aposentam aos 60 anos de idade. Né?
A autora do pedido para a realização da audiência pública é a deputada Rosinha da ADEFAL, do PTB de Alagoas, que está conosco já na ponta da linha para falar sobre os impactos da reforma da Previdência na vida das mulheres. Deputada, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia a todos que me escutam, prazer estar podendo contribuir com esse debate.
Meu produtor me lembra para pronunciar corretamente aqui PT do B, para não ficar nem isso, parecendo PT nem PTB, PT do B.
Isso.
Acho que pronunciei correto a primeira vez.
Trabalhista do Brasil.
Mas não custa deixar bem claro. Deputada Rosinha da ADEFAL, a aposentadoria diferenciada para as mulheres, há muitas explicações, mas ela vem fundamentalmente de um reconhecimento da sociedade que a mulher tem dupla, às vezes tripla jornada. E isso seria uma forma de compensá-la por todo o acúmulo de responsabilidades, tarefas, atividades que ela tem, e que foi expressada até pelo presidente Michel Temer recentemente numa declaração um pouco desastrosa, né, de que a responsabilidade pela criação dos filhos é da mulher, aquela lógica de que o homem ajuda, né, não é a lógica de que o homem deve assumir, é uma tarefa dos dois, assim, apenas ajuda. Mas voltando ao cerne, esse reconhecimento existe porque nós lidamos ainda com uma realidade de sobrecarga da mulher no mercado de trabalho, no campo do trabalho, não só no mercado de trabalho. Só que a questão não foi resolvida e já se pretende retirar esse reconhecimento. O processo não deveria ser o inverso aqui, tomando partido bastante do que provavelmente as mulheres pensam a respeito desse assunto?
Verdade. Esse pronunciamento, essa ideia, essa fala do presidente, infelizmente ainda é da maioria da população brasileira.
Inclusive de muitas mulheres também é importante que
inclusive
se diga, né?
De algumas mulheres, verdade. Porque a gente tem ainda essa cultura machista, essa cultura onde a gente só fica com as responsabilidades, só fica com o ônus do que acontece de ruim na sociedade e nunca tem o nosso trabalho reconhecido. Ao longo dos últimos anos, o movimento de mulheres, historicamente, tem brigado por essa igualdade de direitos. E igualdade de direitos não é equiparar, por exemplo, o que o governo está fazendo, a idade. Não é tratar de forma igual os desiguais. Pelo contrário, é tratar de forma diferente os desiguais, mas criando oportunidades para que as pessoas realmente tenham a cidadania respeitada.
Uhum.
No caso da mulher, você bem falou, essa dupla, às vezes, tripla jornada, ela é invisível para, né, para a sociedade. Mas ela existe. E não tem mais como a gente dizer que não é bem assim. Porque a mulher trabalha fora hoje, né, fora de casa, não é mais só a doméstica, não é mais só a que cuida do lar, mas ela continua cuidando dos afazeres domésticos, das responsabilidades com o filho. Você vê quando tem uma família que tem idosos, a responsabilidade de cuidar dos idosos também é da mulher.
É sempre,
então,
né?
Ela assume uma carga que é muito desproporcional de trabalho.
Agora, deputada... Tem uma
pesquisa do IPEC que diz que a mulher trabalha, em média, por semana, 8,5 horas a mais que o homem, com os afazeres domésticos em casa. Se ela só tiver dupla jornada, se tiver tripla, tenho certeza que também... essas horas aumentam.
Mais de uma hora por dia, né? E se formos levar em consideração que isso é uma média, e que há mulheres que vivem uma situação um pouco melhor, há mulheres vivendo uma situação de 2 até 3 horas por dia de trabalho a mais. Agora, deputada Rosinha da ADEFAL, a gente também tem que tratar do outro lado da moeda. É fato que a mulher, isso é no mundo inteiro, um fenômeno mundial, mas que a mulher vive mais. Consequentemente, deve onerar mais as estruturas de previdência. Segundo, não seria um passo importante né, fazendo, botando o sinal contrário no meu mesmo argumento do começo da entrevista. Seria um passo importante promover a igualdade nesse aspecto para que as mulheres possam cobrar, ter a partir daí um instrumento maior de cobrança de uma igualdade? Digo isso porque, infelizmente, há homens que fazem o seguinte raciocínio. Não, a mulher pode se aposentar mais cedo, então as coisas podem permanecer como estão. E aí não se trabalha efetivamente pela mudança. Se a mudança vier por aí, se o círculo começar a ser cortado por aí, pela aposentadoria, diante da justificativa de que as mulheres vivem mais, não pode ser um passo para empurrar homens e mulheres na direção da igualdade?
Olha, eu acho que esse é um caminho, mas talvez não seja o melhor caminho. De novo, o ônus, a responsabilidade toda cai sobre a mulher.
Uhum.
Eu acho que a gente tem que continuar lutando por essa igualdade de direitos, né, por esse respeito, mas de outra forma. Acho que esse caminho não é o melhor caminho de promover esse respeito e essa igualdade. São tantas diferenciações, principalmente no mundo do trabalho, com relação, por exemplo, aos salários.
Sim.
Também se tem estatísticas que a mulher, além de trabalhar mais, historicamente também recebe muito menos, e mesmo os cargos ocupados por homens.
Mulher branca, em média, de 75% do salário de um
e
homem,
a
e a mulher negra,
pior
60%. Né? Pior
pois
ainda.
É.
Agora, deputada Rosinha da Defal, a senhora não acha que isso também pode acabar excluindo essa mudança de idade para aposentadoria? Não pode acabar excluindo a mulher do mercado de trabalho?
Olha, infelizmente, como a gente tem essa cultura machista, né, hoje a gente já representa em torno de 43% da força-tarefa da força de trabalho, né, produtiva no país. Eu acho que eu ainda continuo defendendo que não, né, porque imagine se há essa diminuição. Hoje nós somos a maioria que estamos alfabetizadas, os alfabetizados do país, a maioria são mulheres. A maioria dos universitários são mulheres, né? Então o país só tende a perder nessa lógica de que é melhor pegar a mão de obra masculina. Já se comprovou a capacidade produtiva, o desempenho, muitas vezes maior que o homem, embora não reconhecido. Se nessa cultura machista, né, e de desrespeito, a gente for por esse caminho, o país perde muito mais, a sociedade perde muito mais.
Uhum.
Pode ser que sim, é um risco que se corre. Mas também não fez até agora. Então, por que essa mudança que arretaria isso? Eu não defendo esse raciocínio.
Agora, essa questão foi uma das que mais apresentou resistência,
né? De
lenda, né? E muita resistência, inclusive de muitos homens, né, defendendo que fosse mantida a diferenciação. Qual é o estado de coisas hoje, deputada? A senhora já sente uma disposição do relator e do governo de rever essa questão, ou ainda preciso continuar com a pressão e essa audiência pública de hoje tem esse objetivo?
A audiência pública de hoje tem esse objetivo, mas infelizmente a gente ainda não sente a mudança de valores, de ideias ou de comportamento em relação à reforma da Previdência e à questão da equiparação de tempo de aposentadoria da mulher. O governo já anunciou, desde que ele mandou a proposta de texto para a Câmara, já anunciou vários recuos, vamos dizer assim, né?
Menos
com relação
esse,
ao BPC,
né?
Com relação há várias questões militares, aos funcionários de estados públicos, estaduais e municipais, mas infelizmente com relação a essa equiparação de aposentadoria do homem e da mulher, eles continuam, o governo continua com a mesma ideia em defender. A bancada do governo, a gente vê também uma resistência, embora bastante dividida com relação a esse tema, é bastante dividida, mas, aliás, com relação à reforma previdenciária, com relação a esse tema também. Mas há esse receio por parte da bancada feminina, e por isso que a gente já aprovou o requerimento na primeira reunião ordinária da nossa comissão esse ano, E esse requerimento, inclusive, ele é conjunto com a deputada Dâmina também. Então, eu acho que não só na Comissão da Mulher, mas em outras comissões, a gente tem que levar a discussão do tema da reforma previdenciária. Semana que vem nós vamos fazer outra audiência na Comissão da Pessoa com Deficiência, sobre a questão do BPC.
Uhum.
E eu tenho sugerido a vários parlamentares que façam isso também, porque as discussões restritas à comissão especial, elas são muito limitadas em participação e até direcionadas alguma vez para levar o parlamentar a raciocínio do governo. Então a gente precisa ter um debate muito mais amplo, né? Muito mais aberto.
É só uma mulher titular da Comissão da Reforma da Previdência, né, que é a deputada Jandira Fegali. Né?
Exatamente, com uma grande responsabilidade, né, de defender não só essa questão da equiparação, mas outras questões que apontam, que afetam diretamente a população, mas principalmente as mulheres. A questão dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, imagine que se essa equiparação para o trabalhador da cidade já, a trabalhadora da cidade já pesa, imagine que a trabalhadora do campo, né, a expectativa de vida, por mais que tenha melhorado, não é uma realidade no país inteiro. A gente sabe que no Nordeste, a expectativa de vida é bem menor que a média brasileira. Então, é uma equiparação que não leva a igualdade de oportunidades. E as palavras se confundem, né, embora pareçam equiparar a igualdade. E equiparação e igualdade pareçam sinônimos, a gente sabe que dependendo do contexto elas não são.
Uhum.
E a gente precisa fazer essa discussão realmente de forma mais aprofundada. Acredito que teremos êxito hoje.
Agora, outra questão, deputada Rosinha da Defal, é com relação à elevação do tempo de contribuição mínimo para a concessão do benefício hoje, fixado em 15 anos, né, para aposentadoria por idade, para 25 anos. Isso para as mulheres filiadas ao regime geral da Previdência Social. Esse assunto também vai ser discutido na audiência pública? Está sendo debatido essa elevação desse tempo de contribuição?
Com certeza. A mudança como um todo, né, é o foco da discussão. Tanto a questão do tempo de contribuição como da idade. E as duas coisas afetam. Quer dizer que 10 anos a mais na vida de contribuição é desgastante, pesa, né? Não são 10 dias. 10 anos é um tempo bastante considerável. E as expectativas de vida, repito, elas não são das melhores. E quando se leva realmente para a população mais carente, mais sofrida, que começa a trabalhar mais cedo e tem uma condição de trabalho e de vida muito menor, o desgaste também é muito maior. Então, a gente sabe que a reforma, ela precisa, ela é necessária em muitos aspectos. Mas a forma como está sendo proposta, ela pesa muito para o povo mais carente, para o povo em condição social muito mais vulnerável. E não é só essa a reforma que a gente precisa fazer, que vai ser a solução, né, do déficit da Previdência. A gente precisa combater a corrupção, a gente precisa fazer uma melhor gestão dos recursos previdenciários. A gente sabe que há um déficit muito grande, que há uma problemática muito grande na gestão pública, de uma forma geral, e na questão previdenciária, acho que talvez maior. E o combate à corrupção, que em todos os níveis de governo, em todas as esferas de poder, infelizmente, existe essa cultura. E a gente precisa fazer um trabalho muito específico e muito combativo nessa coisa da corrupção. Eu acho que se a gente fizer esse dever de casa, se a sociedade fizer esse dever, junto com o Congresso, junto com o Executivo, junto com o Judiciário, a gente vai ter, sim, não só a Previdência, mas dias melhores para o cidadão brasileiro.
Agora, mas o governo alega que a reforma da Previdência é necessária para equilibrar o caixa da Previdência, né? Pôr em ordem as contas públicas. A senhora concorda com este argumento, deputada?
Olha, eu acredito que ela seja necessária, mas talvez não, seguramente só a reforma previdenciária, independente da forma que seja presente, principalmente essa forma, ela não vai ser a solução. Não vai ser a solução. Os dados que o governo apresenta, há muito questionamento em todas as esferas de pesquisa, né? Uhum. Há vários dados que são contestados. Né? E eu acredito mais nesses que são apresentados contrários do que, infelizmente, são apresentados pelo governo. A gente sabe que o governo tem um poder muito maior de maquiar esses dados do que esses outros institutos de pesquisa. Então, repito, a reforma previdenciária, acredito necessária. Acredito que é necessária para que a gente consiga começar a equilibrar os custos, a diminuir o déficit. Mas só ela não vai adiantar. Se a gente não tiver um trabalho muito específico com relação à gestão de recursos, se a gente tiver um trabalho muito focado na questão de combate à corrupção, só o povo vai pagar essa conta. E, ainda assim, a conta não vai fechar.
Uhum. Agora, deputada Rosinha da Defal, o governo está sinalizando aí com um conjunto de mudanças, está enfrentando uma resistência que ficou muito clara naquele placar que o Estadão fez, mostrando que não chegavam a 100 os deputados convictos da necessidade da reforma da Previdência, assim mesmo 84 deles tinham ressalvas. Há líderes do próprio governo dizendo que a reforma não passa, quer dizer, as resistências ainda são muitas e há uma nebulosidade, uma dificuldade aí de previsão para todos os atores, né? Mas para o governo está mais difícil, porque ele precisa botar lá no plenário 308 votos, sim, é muito voto, 3/5, é um dos quórums de aprovação mais altos do mundo quando se trata de votação, porque, afinal de contas, estamos mexendo na Constituição.
Então, embora o governo tenha maioria e ainda assim corre esse risco, sim, né?
Veremos, então, acredito que não uma, duas, mas talvez muito mais tentativas de ajuste do texto, inclusive na perspectiva de alongar os prazos de transição. A pergunta que faço é, compreendendo isso como algo desejável para o futuro, né, a igualdade, uma proposta do governo que alongue esse processo de isonomia entre homens e mulheres para, não sei, 5, 10, 15, 20, 30 anos, há espaço para diálogo nesse sentido? A senhora percebe, vamos supor, vou pegar a média desse valor que eu falei, assim, para 15 anos ou para 20 anos, porque serve inclusive como uma meta para que a sociedade compreenda que até lá homens e mulheres têm que ter deveres e direitos iguais. É um caminho?
Eu creio que sim, eu defendo esse caminho, eu defendo o caminho do diálogo, eu defendo o caminho da composição, defendo o caminho de uma proposta mais amena.
Quais seriam os parâmetros, então, por exemplo, para essa transição até chegarmos a idades iguais entre homens e mulheres?
Olha, eu acho que a gente precisa de um estudo mais aprofundado, dessas pesquisas de fontes mais seguras. Né? A gente costuma acusar o governo, mas o governo já tem esses dados muito mais seguramente, mas a gente sabe que eles, quando chegam para a população, eles não chegam com a certeza, ou melhor, com a veracidade que foram coletados. A gente precisa fazer um estudo mais seguro, ou pelo menos o governo ser menos, maquiar menos, e trazer essa proposta de uma forma mais amena, como você falou, numa perspectiva de transição muito mais longa, para que a gente venha trabalhando a cultura de que a equiparação não é só essas medidas compensatórias, né, que a gente vem aplicando ao longo dos anos. Acho que as medidas compensatórias, elas são necessárias, sim, mas realmente elas não devem se perpetuar. Assim como, por exemplo, as cotas. Eu defendo as cotas em muitos aspectos, que eu acho que são medidas afirmativas, cotas para emprego, cotas para um monte de coisa. Mas é uma medida que não se deve perpetuar. É para que a gente tire o público da vulnerabilidade, né, e equipare naquele momento mais vulnerável as condições de oportunidade, mas que isso vá trabalhando culturalmente para que a gente não tenha. Assim também eu trago mesmo assim para a questão dessas mudanças da reforma da Previdência. A gente precisa de prazos mais longos, de transições, a gente precisa de propostas menos danosas, porque qualquer mudança já nos causa desconforto. Às vezes a mudança é para melhor, mas o ser humano tem a tendência de resistir, né? Porque a gente se acomoda muito com as coisas. Então, por isso que eu digo, eu sei que a reforma é necessária, mas o texto que se apresenta não vai passar, seguramente não vai passar. A gente precisa ajustar e dialogar mais, e chegar numa composição em que todos tenham a sua contribuição, inclusive a população, mas não só a população.
Perfeito. Bom, deputada Rosiane da Defal, agradeço muitíssimo sua participação conosco, desejo de uma ótima audiência pública e principalmente o desejo de um bom diálogo a respeito desses temas que tratamos aqui. Bom dia, deputada.
Acredito que estamos ainda na metade dessa batalha, ainda tem uma longa discussão até os resultados finais e que a gente espera, né, como toda a sociedade, que seja positivo.
É, me parece.
Muito obrigada pela oportunidade, bom dia a todos também, bom dia a vocês aí da rádio.
Bom dia, bom trabalho.